Para que a Bíblia está falando. A organização da linguagem de hoje. O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo. 25 anos depois de termos sido levados para cativeiro. E 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença do Senhor. Eu comecei falando aqui sobre enfrentar lutas e enfrentar problemas, né? Onde eu tenho adotado, né, assim, de maneira, cara, Deus é muito bom. O tempo está ruim, mas Deus é bom. A dificuldade está na porta, mas Deus é bom. Confesso a vocês que não é fácil. Nossa cara, a nossa tendência é sempre levada aos questionamentos. Eu não vou falar que é reclamar, mas é questionar um pouco. Mas só isso. Fiz tudo direitinho, né? Assim, eu fiz tudo direitinho, tá contado, tá dessa forma. E quando a gente está enfrentando esse tipo de coisa, quando a gente está enfrentando um problema, seja lá qual for. É difícil para a gente sentir a presença de Deus, né? A gente está doendo, está doendo na nossa carne, a gente está doendo na nossa alma, a gente está sentindo muito, a gente está sofrendo, a gente vem para um culto como esse, olha para o lado, ouve pessoas glorificando, nós vemos pessoas adorando a Deus. Parece que está todo mundo sentindo como da gente. Já aconteceu isso com vocês? Principalmente quando a gente está enfrentando um problema. Não é? A gente está com aquela barra tão pesada e a gente olha assim, cara, o que está acontecendo? Está todo mundo sentindo. Eu já me questionei com isso. Só que eu quero trazer para vocês, por exemplo, se você for olhar, esse aqui é uma realidade diferente, isso aqui. Eu tinha 14 anos quando esse valor de Jerusalém havia sido tomado. Os babilônios já haviam entrado na cidade, já tinham levado. A maioria já preso para Babilônia. O forcinho, né? Foi um atrás do outro, invadindo a cidade, aquela coisa toda. E 14 anos cativeiro, 14 anos vivendo como prisioneiro, 14 anos o exército iria invadindo, matando, saqueando. Roubando, fazendo tudo quanto a gente pegou na cidade, como você pode imaginar. 14 anos vivendo naquele desespero, Ezequiel olha e fala assim: poxa, naquele dia eu senti a presença de Deus. É estranho isso, né? É estranho, não? Eu parei e me perguntei, analisando o texto, olhando. Sentir realmente. Aí a gente percebe e os pensamentos são assim: será que Deus está vendo o quê? Será que Deus está fazendo o quê? Será que Deus está agindo o quê? Será que Deus não está vendo essa situação? Será que Deus não está vendo esse problema? Será que Deus não está vendo o que está passando? São perguntas que podem surgir. Claro, não necessariamente você pode pensar assim. Mas são muitos questionamentos que surgem. E enquanto eu lia essa palavra, eu pude entender que existem situações que realmente são humanamente impossíveis sentir a presença de Deus. São humanamente impossíveis. Humanamente, não tem que ser igual, humanamente sentir a presença de Deus. Se você passa por um acidente na rua, você olha aquilo com tristeza. Você recebe essa notícia com tristeza. Se uma enfermidade que vem, que te acomete, você recebe isso tudo como tristeza. E eu te pergunto, você consegue sentir a presença de Deus? É coisa que é humanamente impossível, e é isso que eu estou falando. Só que nesses momentos, o que eu entendo é que em todo o tempo, em toda a circunstância, em todo lugar, eu na liberdade quando estávamos na prisão. Jesus está com a conta na alzinha, Jesus está com a conta na alzinha. Deus está. E a gente precisa entender e olhar dessa forma para que a gente não venha desistir de caminhar com Cristo. Porque se eu não sou, na minha mente automaticamente ele não está. Mas o problema está sempre quando eu preciso sentir para falar que ele está e para ter certeza que ele está. Pastor Neil Barreto, ele tem uma expressão que ele fala assim: são crentes, é o crente sensitivo. Ele precisa sentir um arrepio para dizer que ele está dependente, para que Deus está presente em Deus. Muitas vezes a gente ora até sentir esse arrepio, para ter certeza que Deus está. Mas se o arrepio não vem, e se o sol não ligar, e se a eternidade não for curada, Deus não está? É um confronto, né, gente? Dá para um confronto. Só que a Bíblia fala, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 28, ali por diante, ele falou: cara, eis que estou convosco. Hã? Eis que estou convosco. Opa! Estou convosco quando? No dia mau, estou convosco. No dia bom, estou convosco. Na saúde, eu estou convosco. Na enfermidade, eu estou convosco. Quando a gente olha, né, quando a gente está dentro da igreja, recebendo uma ministração como essa, a gente olha e fala assim: caramba, a gente é tomado por uma certeza, não é? A gente está aqui no culto, está falando que nunca foi sobre nós, é tudo sobre ele e tal. Esse ambiente é propício à fé, esse ambiente é propício para nos levar a acreditar de verdade. Só que eu preciso acreditar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. No dia que eu tenho culto, no dia que eu converso com ninguém na igreja, no dia que o carro bate o motor, no dia que furo o pneu, no dia que eu perco o ônibus, no dia que acontece uma coisa, eu preciso, na minha mente, ver que Deus está. É claro, é óbvio que existem situações em que Satanás vai nos tentar. Satanás, ele vai tentar nos prejudicar. Nós somos protegidos por Deus, mas em algumas situações, eu não vou dizer poderoso, mas em algumas situações, Satanás, ele tenta nos tocar, ele tenta ali, ainda mais se a gente der uma brecha para ele, ele vai tentar tocar em nossas vidas. Mas nós precisamos crer que Deus está conosco todos os dias. Aí, isso aqui. 64. Eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje, na Almeida Revisada e Atualizada. Nova tradução diz assim: 64, verso 4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar outro Deus além de ti. É um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Almeida Revisada e Atualizada. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse texto ele me enche de alegria e me enche de fé, porque por mais que eu não veja, por mais que eu não esteja sentindo, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em meu favor. Se nós formos olhar Êxodo capítulo 14, fala assim: o Senhor permite a dar voz e buscar a rios. Deus está guerreando em guerras que nós sequer entendemos. Deus estabeleceu como umas batalhas que nós sequer aguentaríamos lutar. Mas que Ele tem lutado essa guerra que nós somos em terra. E para isso, ou por isso, muitas vezes nós não vamos sentir a presença dele atuando conosco. Sabe aquele dia que você pensa que quando vai dar aquele diabo para sobre você? Esses dias eu falei assim, vamos num lugar que a gente sentiu um ambiente pesado, tem um nome pesado, tem um negócio. Aquela, sabe aquela batalha travada? Você chega no ambiente, você percebe aquele peso no lugar. Só que eu tinha certeza que Deus estava ali. Eu falo com ela, mas esse Deus é muito bom. A gente vê uma coisa assim. E a gente dava medo, né? A gente olhava e a gente sentia medo, a confusão que era com o colega, a gente olhava assim. O coração acelerava e eu falava, cara, Deus é bom, 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 Deus é muito bom. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Estava tudo dando errado, Deus é muito bom. A gente rodava para um lado e para o outro e falava, cara, Deus é bom, Deus é muito maravilhoso. Porque eu preciso colocar na minha mente isso, que Deus é bom, Deus está presente quando tudo está dando mal, quando tudo está dando medo. Quando tudo está dando certo, Ele está ali presente. Eu não preciso sentir para ter certeza que Ele está presente. Eu tenho que crer que Ele está presente. Eu não preciso sentir o arrepio. Eu tenho que crer, profetizar e declarar isso na minha vida. Deus está presente, Deus é bom. Confortável, não é? Não. É desconfortável. É desconfortável demais. Você querer fazer as coisas, você querer. As coisas se resolvam, quando você pensa que vai resolver, surge um outro problema, e quando você pensa que vai melhorar, aparece uma outra coisa, e você está lá assim, a sua humanidade vai falar assim, cadê Deus nessa hora? Mas a sua fé fala assim, Deus é bom, Ele está com você, Ele está te sustentando, é por isso que vai lá, você vai conseguir, as coisas vão andar, vão se resolver, Deus é bom, Deus está presente. E nessa hora você pode ir, você vai falar. Mas tendo como consumo isso dentro do seu coração, Deus está presente. Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo a tua luta. Deus não fica apático. Deus não fica. Deus não te ignora. Ele não fica aleatório, no sofrimento. Não, de maneira nenhuma. Só que muitas vezes, eu creio muito nisso. São as nossas provações que nos tornam os senhores que nós somos agora. Que nos tornam o crente que nós somos agora. São as dificuldades que nos forjam, no ser humano que nós somos nesse momento. Porque se nós não enfrentássemos os problemas que nós enfrentamos lá atrás, nós não cresceríamos como crescemos até agora. Então Ele permite realmente hoje para nos fazer crescer. É complicado, mas entender isso é muito complicado. Até porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por problema, mas é necessário. É necessário. É necessário perder nesse momento. É necessário chorar. É necessário falar de joelhos nesse momento. É necessário cair de cara no chão nesse momento. Pois é, cair de rosto no chão, gente. Eu me lembro de uma situação onde eu andei na cidade do tempo, caí de boca no chão, quebrar o dente, perder o dente. Se eu não tivesse caído, talvez eu não teria para mim andar de cidade. Mas eu caí. Mas eu caí. Se eu tivesse ralado o joelho, ele ia tomar uma cidade, determinado lugar que ele andava. Se eu tivesse enfrentado alguns problemas lá atrás, eu não conseguiria resolver os problemas que aparecem hoje dentro de mim. A gente precisa entender que Deus está aqui. Deus está. Confortável não é, mas é necessário. É o quê? E a gente precisa entender que eu não preciso sentir para poder saber que Ele está. Eu não preciso sentir para poder saber que Ele está operando. Eu não preciso sentir para saber que Ele está trabalhando. Nessa hora, eu creio e confio. Hebreus 11, no capítulo 6, diz assim. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, tá? Porque quem vai nele vai estar crendo que ele existe e que recompensa os que o procuram conhecer melhor. Hebreus 11, 5, 9, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 4, 5. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer melhor. Quando uma pessoa realmente crê, Deus usa a sua fé e a fé nos torna melhores, nos torna filhos de Deus. E o que é a fé? Alguém já corrigiu a fé? Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Preste atenção aqui. Nesse texto de Hebreus 11, ele traz uma palavra que quer dizer, é uma palavra que me chama a atenção: fundamento. A fé é o firme fundamento. O que é fundamento, gente? De acordo com isso, o fundamento é a base. Algo em que se pode estar sobre. Algo em que se pode apoiar. Se a gente for olhar em Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, traz a mesma palavra. Só que lá ela expressa e ela é traduzida como confiança ou pessoa. Fundamento, além de ser base, é confiança ou pessoa. Ora, então, a fé é o quê? É baseada em alguém. É estar sobre com os pés firmados. Em quem? Em quem? Em quem? Cristo. A fé é estar firmado em Cristo. É estar baseado em Cristo. É estar seguro em Cristo. Porque eu estou seguro nele, eu creio que acontecerá. Eu creio que eu viverei. Eu creio que ele me recompensará, como diz o versículo 6. Eu creio que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que procuram conhecer o melhor. Eu estou firmado nele, por isso eu creio. Independente do que está acontecendo ao meu redor, eu creio que o mundo acabou. No final, é isso que a Bíblia fala. É crer que, independente das circunstâncias, nós não podemos ser levados por aquilo que se passa ao nosso redor. Nós não podemos ser levados pelos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são traidores. São muito traidores. Quem é que já confiou em alguém que se diz: ah, eu sei que no meu coração não posso confiar e quebrantar? Seu sentimento é traidor. Quem é que já ficou com o pé atrás com alguém que fez o nosso caramba? Era nada que eu pensava. Nossos sentimentos nos traem o tempo inteiro. A solidariedade desse momento, se eu se afirmar, eu creio que não tem tempo final. Eu não preciso de justificativa de bater, eu creio que. É isso que a gente precisa entender. Estamos na base, no fundamento que é Cristo. E porque eu estou no fundamento que é a rocha inabalável, eu não vou deixar de crer. Ah, mas eu estou vendo bem, mas eu vou descobrir. Ah, mas não abriu a porta, eu não descobri. Ah, mas não aconteceu, eu não descobri. Salmos 20, no verso 7, diz assim: alguns confiam em seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. É isso que a Bíblia fala. Enquanto tem gente confiando no governo, enquanto tem gente confiando no segundo emprego, enquanto tem gente confiando no amigo, enquanto tem gente confiando nos árbitros, enquanto tem gente jogando carta, enquanto tem gente jogando músicas, enquanto tem gente fazendo. fazendo isso, fazendo aquilo, botando a muda, ferradura, uma coisa ou outra. Eu confio em Deus. É isso que precisa entender. Precisa estar claro isso dentro do nosso coração. Como fazer com que Deus seja permitido para considerar isso. Nem sempre a tarefa está favorável, mas isso não quer dizer que Deus não está presente. Nem sempre você vai sentir, mas isso não quer dizer que Deus não esteja aqui. Nem sempre você vai ver, mas isso não quer dizer que Deus não está presente. Deus está. Eu trouxe aqui uma breve reflexão para você entender que Isaías, Ezequiel, mesmo depois ali de 14 anos no cativeiro, tendo tanta desgraça ao seu redor, a Bíblia fala na versão da tradução do Pai de hoje que ele sentiu a presença de Deus sobre ele. Você diz que o Senhor se apoderou sobre ele, as coisas não ficavam boas, mas ele sentia a presença de Deus. Você precisa entender isso, que Deus vai estar presente. Ah, mas você não é comigo. Se eu precisar sentir, vai poder ver. Então tudo vai conspirar de maneira que eu não sinta e consequentemente eu não creia. Satanás ele vai fazer de tudo para que você não sinta, para que você ache que está só. E estar só não é bom nesse sentido. Estar só é achar que você está merecendo os problemas, é achar que foi abandonado, é achar que está sendo desprezado. Quando foi que Deus desprezou alguém? Quando foi que Deus deu as costas para alguém? Nunca! Nunca! Deus nunca deu as costas! Deus nunca se afastou nós com nossos pecados que nos afastamos! Nossa iniquidade nos separa dele, mas ele está. Lembra lá no Éden? O homem pecou, Deus fez o quê?
E fosse levado até o governador, até o palácio lá, cara, que eu queria.
que olha dentro do contexto, fala, filho, não manda. Ele tem visão, vai jogar com o bolso dos irmãos, ele quase morre, ele ainda continua tendo a visão do seu coração, ele acredita como escravo, ele chega na casa de alguém, é acusado de uma coisa que ele não fez, ele é jogado na prisão, mas ele cria. As condições eram favoráveis. Eram favoráveis, gente? Não eram, não eram. Ah, eles dizem que entram no caso das águas. Senhor, se és tu, ele me manda e me dá o seu carro. O vento era favorável, entende? O clima era favorável, o mar estava em bonança, estava tudo bem, estava tudo mais. Não me faz nada. Era vento, estava tudo congelado, era aquele temporal, talvez chovendo ali, o mar muito revolto, aquela coisa que eu tinha. Cara, então eu não lembro, vou poder andar sem Deus. O que fez a diferença para a fé? Nada mais. Fé e certeza. Está baseado sobre. Sobre alguém. Esse alguém é Cristo. Talvez a gente no meio do furacão não consiga ver nada mais, não sentir nada mais do que o vento que bate, do que a chuva que vem, do que o mar revolto. A frustração pode fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É medo, desânimo, cansaço. O Espírito pode estar vindo contra a gente, mas a gente precisa entender que Deus está conosco. Deus está conosco. E é por isso que a gente ainda está de pé. É só por causa disso. Para tudo isso, a gente não precisa ver. A gente não precisa sentir. A gente só precisa. Amém? Olha o que diz o nosso texto aqui para deixar para vocês. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,24. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. João 6,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Atos 16,30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e de sua casa. Marcos 16, verso 16. Quem crê e por que crê? For batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Romanos 10, 9 e 10 assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. João 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Marcos 1, capítulo 15, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. João 20, 29 diz assim. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creram. Amém, meu Senhor? Amém, meu Senhor? Retorno ao texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Você não precisa de sentir, você precisa crer. Amém? Os homens, vamos cantar junto comigo aqui agora? Depois o que acontece com Deus no mal da igreja?
Thank you. Deus vai te fazer.